Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Quarta-feira é dia de agenda africana. Cabo Verde assinala hoje, 13 de janeiro, o Dia da Liberdade e Democracia. Há 30 anos, realizavam-se as primeiras eleições democráticas e livres no país, colocando fim a 15 anos de partido único, dando início também a um período de alternância no poder. Três décadas depois, o correspondente da Voz da América em Cabo Verde, Eugênio Teixeira, falou com personalidades cívicas, sindicais e representantes dos partidos políticos sobre esse percurso, ganhos e desafios.
Salvador Mascarenhas afirma que a instauração da democracia constitui um dos grandes ganhos, mas diz que nos últimos anos o país regrediu nesse capítulo. O ativista social entende ser necessário e urgente a alteração da lei eleitoral, permitindo a maior participação cidadã, a implementação da regionalização e a despartidarização do aparelho do Estado. Na opinião do presidente da Confederação dos Sindicatos Livres, CCSL, o país goza de maiores liberdades nos últimos 30 anos do regime democrático. Sendo um processo evolutivo, José Manuel Vaz considera que é preciso acelerar passos visando melhorar alguns aspectos que ainda limitam certas liberdades e direitos dos cidadãos.
É verdade que há algumas situações que impedem as pessoas de exprimirem livremente aquilo que pensam e mesmo quando estamos nesses períodos de pré-campanha já há tentativa de intimidação de uma parte e de outra. As coisas do passado continuam a influenciar o presente. Esse é o problema que nós estamos a viver, tentando libertar-se de um ou outro até poder dar passos em plena democracia e liberdade que nós todos desejamos.
A antiga bastonária da Ordem dos Advogados afirma, por seu lado, que o arquipélago tem feito uma caminhada positiva nos 30 anos da vida democrática. Sofia Oliveira Lima entende que a melhoria das falhas que ainda persistem deve ser assumida pela classe política e por todos os cidadãos.
As instituições funcionam, as eleições estão feitas com rigor, mas toda a melhoria da nossa democracia vai depender da postura e da vontade de evolução de cada cidadão. É o conjunto das vontades e das evoluções individuais para fazer melhorar a nossa democracia.
Na esfera política, os três partidos com assento parlamentar classificam que nestes 30 anos do regime democrático, o arquipélago registrou ganhos assinaláveis. No entanto, ambos reconhecem que ainda há déficit na cultura prática da democracia e liberdade, cujo dia é assinalado a 13 de janeiro, data da realização das primeiras eleições multipartidárias, ganhas em 1991 pelo MPD. Para a vice-presidente da UCID, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, não basta apenas a realização regular de eleições, mas também a necessidade do exercício prático no dia-a-dia, por forma que as pessoas se sintam abertas a expressar os seus sentimentos de forma livre, sem receio de represálias. Dora Ariana diz que não se justifica que, passados 30 anos, ainda haja perseguição pelo facto de uma pessoa pensar de forma diferente ou por vestir a camisola de um partido que não esteja no poder.
E nesses 30 anos nós achamos que não é justo continuarmos a ter, sim, perseguição às pessoas só por pertencerem a um ou outro partido. Não é justo nós termos perseguição em relação à comunicação social e não termos uma comunicação social isenta em todo o sentido da palavra. E para isso há um trabalho que deve ser feito. Um trabalho que deve ser feito dirigido à sociedade, a todos os cabo-verdianos. Um trabalho que deve ser feito no seio dos partidos políticos para que os seus tenham em mente que nós vivemos numa democracia e que nós devemos respeitar a cor política e as ideias de cada um. cada um individualmente trabalhar também no seio da sua família, não esquecendo que também deve ser trabalhado nas escolas do país. Portanto, se houver a cultura democrática nos vários setores da sociedade, nós poderemos ter um outro comportamento, uma outra forma de estar na sociedade e na política. Como sabe, a democracia não pode rimar com pobreza, pobreza extrema, e a democracia não rima com autoritarismo. E às vezes o partido que tem a maioria, os seus, eu não digo todos, mas há alguns que pensam e têm em mente, eu posso, eu mando e todos obedecem. E essa maioria acaba por ser uma ditadura e não uma democracia. E a imposição é real, não há diálogo, nós precisamos é de ter diálogo para chegarmos a um consenso e respeitar as ideologias de cada um. Porque senão as pessoas, quando nós não temos exemplo na política, nos políticos, a sociedade acaba por ser, ou acaba por rever nesses políticos, que muitas vezes o comportamento não é o desejado, e as pessoas começam a ofender gratuitamente, mas é gratuitamente às pessoas, só porque não têm a mesma ideia, a mesma ideologia. Então nós temos que fazer um trabalho para que a democracia e o respeito possa funcionar em todos os momentos no nosso país.
Por sua vez, o secretário-geral do PECV destaca que a democracia constitui um exercício que deve ser vivenciado todos os dias para que cada cidadão possa pensar e manifestar as suas ideias de forma livre. Apesar dos ganhos assinaláveis, Julião Varela afirma que ainda persistem algumas barreiras que limitam a vivência democrática.
Percebe-se claramente, portanto, que na gestão quotidiana, efetivamente, há alguma restrição que afeta, portanto, a liberdade individual das pessoas. Quando se fala, portanto, na questão da autocensura, portanto, é uma delas, significa que as pessoas ficam condicionadas, portanto, pela sua dependência económica e financeira do Estado, portanto, de um modo ou de outro, mesmo estando no setor privado, infelizmente, as insuficiências de recursos não permitem, portanto, que se exerça, portanto, com total liberdade e independência relativamente, portanto, ao poder económico do Estado e das empresas. Portanto, são problemas que, efetivamente, ainda se colocam. Para além, de facto, dessa negação de informações, muitas vezes nós acompanhamos situações em que deve haver uma reação, mas as pessoas dizem, não estou autorizado, terei que solicitar uma informação superior e, de facto, isso acaba por condicionar, portanto, a ação, nomeadamente, portanto, dos jornalistas, cuja função é de informar e informar com oportunidade, mas que, efetivamente, neste caso, estará condicionada, portanto, a ordens internas e restrições que são colocadas no relacionamento, portanto, nomeadamente, com os órgãos de comunicação social. E claro está, portanto, ainda no âmbito da liberdade, as pessoas não se sentem à vontade, por exemplo, para defender os seus direitos, né? E muitas vezes, portanto, há cenários de perseguição que acabam, portanto, por condicionar o livre exercício, portanto, dos direitos individuais e das liberdades, portanto, dos cidadãos. De maneira que há um percurso feito que é positivo, mas falta muita coisa ainda, portanto, a ser feita no sentido de uma solução plena por parte, portanto, dos principais atores políticos, né, no sentido de permitir que todos se sintam livres para exercerem aquilo para, no âmbito daquilo que pensa, poder estar à vontade, portanto, no seu dia-a-dia.
Não acha que, para se melhorar esse aspecto que disse, não cabe apenas ao poder político, mas sim à própria sociedade, que deve se organizar da melhor forma, ser mais incisiva e também ser mais participativa, porque na democracia não se deve apenas exigir, mas sim também cumprir os nossos deveres?
Tudo depende da dinâmica da sociedade, porque a sociedade não pode limitar-se a participar quando é chamada, né? Portanto, deve ser mais proativa, no sentido, portanto, de poder impor a sua posição de forma ordeira, de forma organizada, mas, de facto, nós o que nós notamos é que, de facto, há uma capacidade de reação muito, muito, muito lenta e, muitas vezes, portanto, as pessoas se sujeitam a determinadas medidas que contrariam aquilo que é o pensamento, aquilo que são os direitos, mas de forma impávida e serena, quando, de facto, a sociedade deveria ter, portanto, um papel mais importante, mais proativo, mais interventivo, mais influenciador, portanto, daquilo que deveria ser as decisões, portanto, que são tomadas pelos outros órgãos.
Já o MPD, partido no poder, considera que os ganhos da democracia são enormes, refletindo na melhoria da educação, saúde e socioeconómico dos cabo-verdianos. A secretária-geral do Movimento para a Democracia, Filomena Delgado, afirma que a caminhada pode ser sempre melhorada.
As eleições de 13 de janeiro foram muito importantes para o país, porque deixámos o período de partido único e passámos para o regime multipartidário. Há ganhos consideráveis em todos os domínios. Agora, quando me pergunta se vamos estar melhor, claro que em qualquer situação traz-se um processo. E sempre a resposta será sempre, sim, podemos estar melhor. Mas eu penso que há avanços significativos, mas nós temos de continuar a trabalhar para conciliar a democracia, conciliar os ganhos. Em algumas questões que já referiu aqui na sua questão, a questão da liberdade de imprensa, o problema da autocensura, a questão das pessoas terem, por vezes, algum receio de dar a sua opinião, porque são sociais apercebidas, as mudanças que se fazem quando há mudança de governo, penso que isto é um processo, eventualmente aqueles países com participações de género também. Mas nós temos que continuar a trabalhar para o reforço da democracia, para conseguir com o nosso regime democrático e para que haja, de facto, mais liberdade. Também é importante, por exemplo, quando falamos da comunicação social, há liberdades que estão sucedidas, mas também temos as ativações que nós fazemos no nosso trabalho como trabalho jornalista, que terão ser fundamentais, conforto, não é? Penso que temos isso em conta, tendo como poder, não está a emitir opiniões, mas terá determinadas regras para elaborar determinadas notícias. E há a questão das redes sociais, que estava muitas vezes também a forma como alguns jornalistas utilizam as redes sociais, muitas vezes, porque, por um lado, está em uma comissão social com determinada postura, mas depois há uma posição um pouco diferente e que suscita algumas questões às pessoas também, alguns postos dos jornalistas. Acho que aqui é também uma área a ter-se em conta. Mas eu penso que o importante é, de facto, nós temos um regime democrático, temos trabalhado para a conciliação da democracia e da liberdade, mas houve ganhos significativos. Nesses 30 anos, nós podemos ver, do mundo da educação, na saúde, na comunicação social, na política, porque o período de tempo, se nós observarmos e verificarmos a situação que está a ver até da independência ao período até a instalação da democracia, depois o regime democrático está sendo muito diferente. Nós temos uma grande conquista que é a nossa Constituição de 1992, já foi revista algumas vezes, que consagra direitos económicos, sociais, muito importantes. A questão é, de facto, criarmos condições para que todos possam participar livremente, mas com responsabilidade também. Eu penso que também a democracia vem com responsabilidade e a liberdade também. Nós temos que ter somos um regime democrático, temos liberdade de expressão, mas também temos de agir com lisura, com algum cuidado também, para também não utilizarmos, por exemplo, a comunicação social, as redes sociais, para ofendermos pessoas. Mas é um processo que temos de trabalhar para o reforço da democracia, para o reforço da liberdade.
Quando a doutora diz que temos que trabalhar para o reforço da democracia, da liberdade, esse papel está reservado mais à classe política ou acha que a sociedade civil tem que ser mais responsável e ser mais atuante?
Claro, não são só os partidos políticos. É a sociedade civil, é a associação, a organização de governos governamentais. Todos têm uma palavra a dizer para, de facto, continuamos a avançar, a consolidar os ganhos e a ter um país cada vez mais livre e democrático. E no caso da educação, por exemplo, se nós, desde a educação pré-escolar, tivermos uma educação, por exemplo, para a liberdade, para a igualdade de género e, portanto, educando as crianças de forma a serem mais tarde homens e mulheres que não têm medo de se expressar, mas que se expressam também com liberdade, com respeito, com tolerância, porque também a democracia e a liberdade arrimam com muitos valores.
13 de janeiro, Dia da Democracia e da Liberdade, 30 anos assinalados, Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.